Para uso da palavra, neste momento, o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.
Boa tarde, gente. Boa tarde. Gente, eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nesse dia, mais uma vez, no Rio Grande do Sul. Talvez, depois do meu estado, durante 3 anos, seja o estado que mais vezes visitei como ministro da Casa Civil. E hoje, presidente, o dia, eu diria que é muito simbólico do que é o seu governo. Nós iniciamos com um programa que é o mais reconhecido, o mais aprovado do povo brasileiro. Mas uma pesquisa mais recente colocou: a cada 10 brasileiros, 9 aprovam o programa Minha Casa Minha Vida. 9 reconhecem como um programa de maior cuidado com o ser humano, com as famílias, com as pessoas. E eu digo que isso simboliza, presidente, o seu governo, porque esses programas todos foram paralisados desde que tiraram Dilma em 2016. E sem fazer retórica nem discurso agressivo, a gente só lamenta de ter encontrado em janeiro de 2023 86 mil casas paralisadas no Brasil. 86 mil. Algumas completamente paralisadas, outras se arrastando por falta de recurso, como era o caso dessas 1.200 casas que o senhor entregou e que foram iniciadas no início do segundo mandato da Dilma. Portanto, assim como Minha Casa Minha Vida, que retomou, e o senhor colocou uma meta no início do seu governo, em janeiro de 2023, de construir 2 milhões de casas para o povo brasileiro, nós conseguimos, o seu governo conseguiu, o nosso governo, bater esse número já em dezembro. E nós modificamos a meta e vamos chegar a 3 milhões de casas até dezembro desse ano. Ou seja, o seu governo reconstruiu as políticas públicas de cuidado com as pessoas. Esse país voltou a investir, voltou a bater recorde de investimento em todos os setores. Durante anos, a gente via nos telejornais da noite, na televisão, e até se orgulha disso, porque a gente tem que se orgulhar do trabalho dos brasileiros, mas o setor agrícola puxando a economia brasileira, e via a indústria lá embaixo. Nesses 3 anos do seu governo, o senhor retoma com toda a força o investimento industrial. O que eles fecharam, o senhor está abrindo. Só esse mês, presidente, as 2 unidades de fertilizantes que eles haviam fechado em Sergipe e na Bahia, o senhor reabriu e voltou a colocar em funcionamento. Nós estamos falando aqui da indústria de petróleo, que puxa, carrega a Petrobras. Eu quero saudar todos os petroleiros, gerentes, em nome dessa competentíssima, capaz, mulher, guerreira, Magda, que é a presidente da Petrobras. A Petrobras puxa a economia do Brasil. E, infelizmente, o que eles tentaram fazer, e graças a Deus não conseguiram, era fatiar, liquidar e vender totalmente a Petrobras. E hoje, a Petrobras volta a investir em fertilizantes, a investir em gás e puxe a economia em várias cadeias produtivas, como a cadeia produtiva da indústria naval. No seu segundo mandato, presidente, esse país chegou a ter mais de 80 mil pessoas trabalhando na indústria naval. Mulheres, homens, jovens, pessoas maduras e idosas trabalhando na indústria naval. Mais de 80 mil. Tiraram a Dilma e esse número despencou para menos de 15 mil pessoas. O senhor voltou e nós chegamos em dezembro a bater o número de 50 mil trabalhadores já na indústria naval. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia e em tantos outros lugares que o investimento voltou vinculado à indústria naval. Porque vários componentes, motores, equipamentos são produzidos em São Paulo e em outros estados. Isso gera emprego, isso gera sonho para um jovem, para construir uma nação. Só se constrói uma nação olhando para frente. E eu quero, nesse momento, falar do segundo ato que o senhor teve aqui hoje. O ato de abrir para uma parceria com a iniciativa privada, dialogando com o município, dialogando com o Estado, para abrir o investimento na cadeia produtiva da celulose. E hoje o Rio Grande ganha, com o apoio do governo federal, o investimento de mais de 24 bilhões de reais aqui no Rio Grande, para fazer indústria de celulose, para fazer logística de celulose, gerando milhares de empregos para o povo gaúcho. E isso, presidente, eu quero ressaltar, nesse aspecto, o segundo perfil que é fundamental para quem quer construir uma nação: olhar e respeitar o Pacto Federativo, dialogando com governadores e prefeitos. O que o senhor colocou aqui no Rio Grande do Sul, nessa tragédia da enchente, não tem paralelo na história da República Brasileira. Um presidente que tenha olhado para um Estado brasileiro como o presidente olhou para o Rio Grande do Sul. Foram mais de 90 bilhões de reais, 90 bilhões de reais, colocados aqui no Rio Grande do Sul para retomar, desde a moradia aos equipamentos de educação, de saúde, a economia, às empresas. E eu digo isso porque estive aqui muitas vezes acompanhando, e eu quero saudar os parlamentares em nome de Pimenta, com o deputado Pimenta, que com muita dedicação cuidou daquele período. E eu quero ressaltar, porque nós vamos sim, vamos com fé em Deus, substituir a pregação de violência, a pregação de racismo, a pregação de preconceito, o ódio pela racionalidade, pelo carinho e pelo amor ao nosso país e à nossa nação. Em 2021, e eu já comentei isso com o governador, 2021, nós tivemos uma tragédia semelhante a essa no sul e no extremo sul da Bahia, onde morreram muitas pessoas, com um enchente a maior registrada na história da Bahia para essas duas regiões. E naquele momento, eu não tive a mão estendida de ninguém, a não ser de Deus, para me ajudar na condição de governador da Bahia. O presidente da República, naquela época, foi um dia fazer uma visita a uma cidade alagada. Mas se, ao chegar, a única coisa que ele soube fazer foi a motossiata pela cidade. Não construiu uma casa. não deu nenhuma ajuda nem aos municípios, nem aos estados, ao Estado. E nós construímos todas as casas com dinheiro do governo do Estado da Bahia, em parceria com os municípios. Eu dou esse depoimento para que o povo gaúcho, que tem uma história singular nesse país, possa refletir o que nós queremos da nossa nação. Se é fábricas fechadas, preconceito, xingamento ou pleno emprego, com a menor taxa de desemprego da história do país, com a maior massa salarial da história desse país, com o maior investimento da história desse país. Nós precisamos juntos, independente do que for a opção de cada um, pensar acima de tudo no que nós queremos para nossa família, para nosso Estado e para nossa nação. E por isso, presidente, hoje eu venho mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul, com muito orgulho, anunciar junto à Petrobras e junto ao senhor, do nosso governo, mais 5 embarcações que vão gerar empregos, que vão estimular jovens a se matricular no curso de engenharia. Porque se esse país quer ser grande, com todo respeito à carreira de advogados, mas não é formando mais advogados do que engenheiros que nós vamos construir um país e um mundo cada vez mais tecnológico, que disputa renda, divisão do trabalho, divisão de qualidade de vida pela disputa de produção científica, tecnológica e produção econômica. Nós voltamos a formar mais engenheiros. Nós voltamos a estimular jovens a fazer matrícula em escola técnica. E sabe por quê? Porque o povo brasileiro, porque a nossa juventude voltou a acreditar no futuro desse país. Voltou a olhar para o horizonte e dizer: esse país tem futuro. E esse país tem alguém liderando esse país que não pensa pequeno, que não pensa com umbigo, que hoje é um líder reconhecido no mundo inteiro. Quem concorda com ele ou quem discorda dele quer falar com ele ao telefone ou presencialmente. E esse, que na minha opinião é o maior e melhor presidente da história do país, nos está conduzindo essa nação para um patamar de definitivamente a gente construir uma base de um país, de uma nação que cada um de nós sonha em construir, de inclusão, de respeito e de oportunidade para todos os brasileiros. Que Deus nos abençoe. Obrigado.
Pronuncia-se nesse instante a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui no Rio Grande pela segunda vez, né, desde o ano passado, com grandes entregas para o Rio Grande. Isso nos enche de orgulho. Então, eu vou aproveitar aqui, vou começar pelos cumprimentos, cumprimentando o nosso querido presidente Lula, presidente do Brasil, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o meu parceiríssimo ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil. Estou torcendo para ele continuar na Casa Civil. Nosso querido Olívio Dutra, governador do estado do Rio Grande do Sul, 99 a 2003, ministro das cidades de 2003 a 2005. Nosso querido José Antônio Sobrinho, presidente do estaleiro Ecovix, que resistiu a esse período e está voltando agora empenhado em construir de novo essa indústria naval. Cumprimentar a Darlene Pereira, prefeita da cidade do Rio Grande. Cumprimentar e agradecer o trabalho e a parceria do diretor Cláudio Schlosser, diretor de logística da Petrobras, e o Sérgio Bassi, presidente da Transpetro. Eu acho que os dois dispensam comentários. Cumprimentar a todos os parlamentares e autoridades aqui presentes e cumprimentar a todos e todas as trabalhadoras e trabalhadores da Petrobras, das empresas parceiras e todos os demais convidados presentes e os que nos assistem remotamente. Toda vez que eu venho aqui apresentar alguma coisa de boa que a Petrobras está fazendo, eu digo, eu começo assim: gente, a Petrobras é só alegria. E aí eu aproveito para prestar contas para o presidente Lula e para a sociedade em geral. Porque, afinal de contas, quando o presidente Lula me chamou para ser presidente, ele disse assim, e eu não canso de dizer: Magda, eu preciso que você e a Petrobras me ajudem a empurrar o PIB desse país. Eu acho que a gente tem entregue essa encomenda, presidente. E aí, como muito já foi falado aqui, e muito eu já disse do passado de 24, etc., eu escolhi aqui para a gente trazer o que, que aconteceu e quais foram as entregas principais da Petrobras no ano de 2025 e nesse início do ano de 26. Isso. Encerramos o ano de 2025 operando 90% da produção de petróleo do Brasil. E foi isso que propiciou, presidente Lula, que o petróleo encerrasse 2025 pela segunda vez como o primeiro produto de exportação brasileiro. Nós produzimos em 25 3.460.000 barris de petróleo por dia, fora o gás. Um crescimento de 11% em relação a 2024. Isso foi possível graças a um trabalho interno de muita parceria entre as áreas de exploração e produção, engenharia, suprimento, logística, SMS, que tornou possível a antecipação da instalação de 3 plataformas produtoras de petróleo. Tornou possível um recorde de interligação de poços. O ano passado, nós fechamos o ano interligando 77 poços. A média do triênio eram 46 poços. Foi esse trabalho conjunto que permitiu que nós chegássemos a 2025, produzindo 11% a mais que o ano anterior. 54% mais poços interligados que a média dos últimos 3 anos. Na virada do ano de 25, literalmente no dia 31/12, nós produzimos o primeiro óleo da plataforma de produção P78, produtora do pré-sal. E também nesse dia 31/12, nós produzimos pela primeira vez de volta fertilizante nas fábricas de fertilizantes de Sergipe. Poucos dias depois, o campo de Tupi-Iracema, que o senhor conheceu lá atrás como Lula, Iracema, voltou a produzir 1 milhão de barris por dia. Voltou, porque o pico de produção dele tinha sido em 2019. Quando a gente assumiu, esse plano estava em declínio. E ele voltou a produzir e hoje ele é mais um campo da Petrobras a produzir 1 milhão de barris por dia. Hoje, nós temos 2 campos na Petrobras produzindo 1 milhão de barris por dia. Olhem quantos campos no mundo, ou quantos países no mundo produzem 1 milhão de barris por dia. Só nós temos 2 campos classe mundial a produzir 1 milhão de barris por dia. Tupi está produzindo isso e o Búzios está indo rumo a 1,5 milhão de barris por dia. Gente, é o crescimento dessa produção de petróleo no mar e a expansão do nosso refino e a necessidade de comercialização desses produtos que dão o direcionamento da frota de navios que nós precisamos para operar tudo isso. E é isso que nos incentiva a trazer para vocês novas encomendas e otimização da nossa frota de navios, do sistema Petrobras, que inclui a Transpetro. Hoje, nós temos contratados ou em contratação a construção de 48 embarcações de apoio marítimo. E mais 18 barcaças e 18 empurradores. O Bassi já mencionou isso aqui, o ministro também. Mas nós temos mais. Nós temos 9 embarcações em estudo e pelo menos umas 6 ou 8 novas plataformas em estudo para serem também licitadas e construídas. Até julho desse ano, o primeiro navio desse conjunto de navios contratados vai ser entregue. O primeiro navio vai ser entregue já nesse primeiro semestre desse ano. E a seguir dele virão todos os outros. O porte dessa demanda que mereceu de nós o nome de Programa Mar Aberto é de tal grandiosidade que nos espanta, mas nos espanta muito pensar que mesmo com todo esse potencial, a Petrobras ficou 10 anos sem encomendar um único navio no Brasil. Mas o importante é que hoje, como já foi dito aqui, nós temos encomendas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em breve, muito breve, na Bahia e no Amazonas. Né? Na Bahia já foi contratado, o Amazonas foi a novidade que nós estamos apresentando aqui. Eu queria que o presidente Lula tivesse ficado curioso quando eu falei do Amazonas, mas o Bassi antecipou, presidente, e ele falou das embarcações que vão ser construídas no Amazonas. Hoje, então, nós estamos anunciando aqui 5 navios gazeiros, 18 barcaças e 18 empurradores. Vão ser construídos 5 aqui no estado do Rio Grande do Sul, 18 no estado do Amazonas, 18 no estado de Santa Catarina. Também já foi dito aqui, esses 5 gazeiros demandarão investimentos de 2,2 bilhões de reais e gerarão cerca de 3.200 empregos entre diretos e indiretos. São investimentos que vão se somar a 1,4 bilhão de reais que são destinados à construção desses 4 navios rende que estão sendo construídos e contratados aqui no estaleiro Ecovix. Né? Os gazeiros só no Ecovix, os rendes Ecovix em parceria com McLaren no Rio de Janeiro. Esses novos gazeiros, pessoal, são 20% mais eficientes em termos de consumo e eles emitem 30% menos gases de efeito estufa. E eles estarão aptos a operar em portos eletrificados. O que quer dizer isso? Top em tecnologia. Gazeiros, top em tecnologia embarcada. Essas barcaças e empurradores representam investimento adicional de 600 milhões de reais. Barcaças que serão responsáveis, dentre outras atribuições, pelo abastecimento de navios fora da barra em todo o litoral brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos vendendo muito bunker de navegação e lançando produtos que são muito bem aceitos na Ásia, que é bunker de navegação com 24% de renovável, transição energética na veia. Presidente Lula, senhoras e senhores, essas encomendas vão demandar um número significativo de profissionais qualificados e já vão demandar a partir de março desse ano. E é por isso que nós estamos apoiando a indústria naval com o nosso programa Autonomia e Renda. Esse programa vai oferecer mais 1.600 vagas em cursos de capacitação com bolsa auxílio. Nesse contexto aí, vai ser inaugurado agora em março, aqui no Rio Grande, uma nova escola do Senai. E essa nova escola do Senai está destinada a treinar para que essa nossa indústria naval possa enfrentar os desafios dos próximos anos. Também já foi dito aqui, presidente Lula, que em 2022 a indústria naval contava no Brasil com 18 mil empregos. Nós fechamos o ano de 2025 com 50 mil empregos. Esses empregos vão ser ampliados em 26, em 27 e em 28. Ou seja, nós vamos nos aproximar de volta daquele número original que também já foi mencionado aqui, de 80 mil empregos na indústria naval brasileira. Gente, isso não é pouco, não. Isso é muito esforço da Petrobras e muito apoio do governo federal e muita inspiração do presidente Lula, que nos cobra isso todos os dias. Isso, o que nós fechamos em 2025, é um crescimento em termos de emprego de 180% nos últimos 4 anos. Quem é que faz isso por aí, gente? Qual foi a indústria que cresceu no Brasil 180% em 4 anos? E, de novo, possível graças ao Fundo de Marinha Mercante, graças à depreciação acelerada, graças às políticas de conteúdo local bancadas e incentivadas todos os dias pelo governo federal. Bom, tudo isso que eu disse aqui, alguém já disse antes de mim, então eu me senti obrigada a trazer uma novidade para vocês, né? Uma novidade que não foi ainda dita aqui. Nós estamos programando para o segundo semestre deste ano o início da transformação da refinaria rio-grandense na primeira biorrefinaria do Brasil. essa refinaria, essa transformação da Rio Grandense na primeira refinaria que vai produzir produtos 100% bio no Brasil, vai nos demandar cerca de 6 bilhões de reais. E isso, gente, é Rio Grande do Sul, isso é refino, isso é a expansão do refino do sistema Petrobras. O presidente Lula vinha hoje me perguntando assim: Magda, você me falou que a Petrobras está no primeiro quartil da Solomon. O que é o primeiro quartil da Solomon? E ele me pediu para explicar para vocês. Isso significa que se a gente pegar todas as refinarias do mundo e elencar as nossas refinarias com os nossos investimentos em ampliação e manutenção que vem sendo feito, nós estamos no topo de tecnologia e de eficiência em termos de todas as refinarias do mundo. Nós estamos acima do que entregam mais de 75% de todas as refinarias do mundo. É isso que o sistema Petrobras entrega, é isso que vocês entregam e é disso que nós nos orgulhamos. Presidente Lula, eu prometi para o senhor que eu ia falar menos hoje, né? Então, para encerrar, eu quero agradecer e parabenizar a Andréia Cavalheiro e o Lucas Ismael pela essa maravilhosa apresentação. Eles estão entre as atrações do Porto Verão Alegre, festival patrocinado pela Petrobras por meio da Lei Rouanet. E dizer para vocês que hoje, no Rio Grande do Sul, o nosso investimento em cultura supera 35 milhões em projetos patrocinados. Quero dizer para vocês também que em responsabilidade social são mais de 130 milhões os investimentos da Petrobras no Rio Grande do Sul, são 12 projetos socioambientais. E que, além disso, nós lançamos no final de 2025 mais um edital para contratação de projetos voltados à adaptação e resiliência climática em áreas vulneráveis. Serão mais 12 milhões de reais para isso. É isso que nós estamos fazendo por aqui, é isso que nós estamos fazendo pelo Brasil e é isso que nós temos que nos orgulhar. Orgulhar muito dessa entrega, orgulhar muito desse trabalho e dizer que a Petrobras é essencial para o Brasil. Nós sabemos que a Petrobras é essencial para o Brasil e trabalhamos todos os dias para que ela continue sendo essencial e motora do desenvolvimento nacional. Pessoal aqui do Rio Grande do Sul, a gente deixa aqui o nosso abraço e o nosso compromisso de que a Petrobras vai continuar investindo no Rio Grande do Sul, gerando oportunidades e ajudando a construir um futuro para o Rio Grande cada vez mais próspero. Eu conto com todos vocês para que isso aconteça da melhor forma. E como a gente sempre diz, o Brasil é a nossa energia. E eu acrescento aqui o presidente Lula, a nossa inspiração. Muito obrigada a todos. E agora eu vou passar as mãos do presidente da República à nossa primeira produção de fertilizantes realizada no dia 31/12/2025. Presidente, trouxe para o senhor.